pessoas, sejam muito bem-vindos ao nosso Pitacos Podcast. Eu sou a Cher e hoje a gente vai falar sobre reality show. E eu queria dizer para vocês que eu ia amar participar de qualquer programa de reality show, mas eu ia ser a primeira pessoa a sair, sem nenhuma dúvida. E hoje estamos aqui com dois lindos, maravilhosos, incríveis e fenomenais seres com os quais eu tenho a alegria de dividir esse espaço. O primeiro deles vocês já conhecem, é o nosso querido e amado Logan, o muso amazônico, o nosso deus da organização.
Olá pessoas, eu sou o Logan, sim, deus de divindade. E queria perguntar de vocês, qual é o melhor reality show que existe na história da humanidade e por que é RuPaul's Drag Race?
E hoje nós temos uma companhia toda especial, uma convidada. Esse podcast tá morto de chique, gente. Olha, é uma coisa muito elegante. A nossa Clarissa, maravilhosa, rainha, também deusa amazônica.
Oi, gente. Obrigada pelo convite. Eu sou a Clarissa Bacelar. Eu tenho 31 anos, sou jornalista barra deusa amazônica. Adorei, já vou adotar pra minha vida isso daí, tá? Sou de Manaus, Amazonas. E assim, eu acho que eu vou indicar o Logan pro paredão porque é uma questão de afinidade, sabe? É... Não bateu ali, entendeu? Então... É mais ou menos essa vibe aí que a gente entra já, né?
Gente, eu amei! Maravilhosa, Logan. Por favor, faça sua defesa para este paredão.
30 segundos.
Quero dizer que eu sou uma pessoa em processo de desconstrução social, tá? Eu quero ser desconstruída, porque eu não posso ser cancelada. Eu estou aqui pra entrar no mundo da fama, entrar no mundo do glamour, porque eu preciso sustentar a mãe, pai, cachorro, papagaio, periquita, tartaruga. E eu só posso fazer isso com o dinheiro que vocês vão me dar. É quase royalties da fama. Isso que se chama ser influencer. Pronto, falei.
Excelente. Então, como vocês já notaram, hoje a gente vai falar sobre os reality shows e começamos a falar sobre Big Brother. Por acaso, esse é o reality show preferido de vocês? Sim, não, por quê? Comentem.
Deixa eu pegar aqui as minhas referências bibliográficas para justificar minha resposta.
De acordo com...
De acordo com o voto da minha cabeça, fazer... 2021, página 3...
Editora, tirei do... Né?
Ai, olha, sendo muito sincera com vocês, gente, essa história de Big Brother, tem um ranço de Big Brother, é um ódio de Big Brother, só que o problema é, eu tenho um ranço, eu tenho ódio e eu tô acompanhando Big Brother,
Enfim, é hipocrisia.
Porque, gente, no auge dos meus 15 anos, tive uma festa de aniversário, né, bonitinha, linda e bela, em casa e tudo mais, e aí, o pessoal queria porque queria assistir a final do Big Brother, que era no dia do meu aniversário. Foi em casa o meu aniversário, não foi nada grandioso, tá? Foi tipo assim, no laje da antiga casa que eu morava e tudo mais. E aí eu fiquei muito chateada, vocês não têm ideia do quanto eu fiquei chateada. Porque a galera subiu a televisão pra assistir a final do Big Brother. Eu fui lá e desliguei a televisão e disse que quem quisesse assistir a final de Big Brother fosse pra casa.
Olha, chateada.
Errada não estava.
Então, pô, cara, minha festa de aniversário de 15 anos, bicho, é só uma vez, já fiz 15 anos duas vezes, mas tudo bem. E assim, hoje já é o inverso, passado, quando começou o Big Brother, eu super acompanhando o pessoal, vamos sair, ai não, tô cansada, mentira, cara, eu ia assistir Big Brother. Virou assim, né, meio que uma âncora, no caso, de como foi logo que começou a pandemia e tal, aquela coisa toda. Acabou se transformando realmente num entretenimento oficial. E esse ano eu já tava assim, ah, eu não vou assistir Big Brother, cara, eu não vou ter paciência pra isso. Não deu um monte de coisa pra resolver, um monte de problema pra viver, aquela coisa toda. Primeiro dia, ai meu Deus, eu amo fulano. Então, resumindo Big Brother na minha vida, eu, enfim, hipocrisia.
Muito bom, muito bom.
Eu nunca gostei, nunca acompanhei. Pra vocês terem uma ideia, eu tô tão por fora disso, que neste ano, eu achei que tinha acabado já. Ano passado, quando teve durante a pandemia, eu não lembro muito de ter ouvido falar, não acompanhei, mas eu lembro que existiu. Só que ano passado, eu lembro claramente de ter tido uma surpresa de saber que ainda existia o programa. Vocês acreditam nisso? É, eu fiquei assim, nossa, isso existe, ainda já não tinha acabado, sei lá, tipo em 2010.
Meu Deus, 20 anos de programa.
Então, 20 anos. Chocada, as pessoas estão 20 anos assistindo outras pessoas. Dentro de casa, sem fazer nada, sem trabalhar, sem limpar a casa, sem lavar roupa, sem fazer nada. Sabe? As pessoas estão lá assistindo.
Eles lavam roupa, cara.
Eu não sei, eu não assisto.
Eu Eu adorei, eu sei limpar a casa. Porque realmente eles não limpam, né?
Ah, eles não limpam? Quando... Aí que eu ia assistir não. mesmo. Na sujando sem limpar. Ai, não ia assistir, não. Pois é, aí eu tive esse impacto real, oficial, de descobrir ano passado que ainda existia esse programa. Só que ano passado eu acho que não deu o burburinho todo que tá dando neste ano. Eu sei que existe porque as pessoas falam sobre isso na internet. E eu lembro que eu usava umas espécies de plugin no Google Chrome pra bloquear certas palavras. Aí bloqueava BBB, Temer, bloqueava Bolsomerda, bloqueava um monte de palavrinhas. Porque, né, eu não era obrigado a ficar me submetendo àqueles conteúdos. Às vezes cansa, né? A saúde mental vem em primeiro lugar. Aí neste ano, explodiu assim. Parece que não tem nada mais no mundo, no país Brasil, a não ser o BBB. Eu acho isso um absurdo. O que você acha disso, Cher? Justifique.
Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eu sou a pessoa que adorava assistir televisão era a minha vida. Isso, pelo menos uns 5 anos atrás, eu assistia sempre. Então, pelo menos até o Big Brother 15, eu assisti todos os Big Brother. Isso é horrível. É horrível. Não pelo fato do programa em si, mas pela situação de que eu só assistia isso, porque pra mim era como se fosse uma obrigação. Tá na grade da emissora que eu assisto, então eu vou assistir também. Não era por nenhuma outra razão de, tipo, gostar, achar legal, divertido, ou qualquer outra situação. Não, era só por isso mesmo. E hoje eu me libertei dessa vida, assim, mais ou menos... Mais ou menos me libertei, porque se tu tem acesso ao Twitter em qualquer instância, praticamente tu sabe de tudo do Big Brother, né? E eu não tenho Twitter, mas eu moro com alguém que tem o Twitter. E que adora o Twitter, que é a rede social preferida como Twitter. Então, sabe de todas as informações antes de me contar. E aí eu sei, por exemplo, do rolê da Carol Conká, eu sei inteiro por conta do Twitter, porque eu escuto ele falando, né? As pessoas que estão lá, eu sei porque elas estão lá, eu sei quem tem a possibilidade de ganhar. Eu sei quem vai sair assim que possível por conta do Twitter. Então, hoje eu não vejo mais nada sobre isso, mas eu escuto muito ainda.
Eu sou meio que o caminho inverso, né? Como eu contei pra vocês aí no começo, eu tinha uma aversão por conta da situação do programa. Pra vocês terem noção, de vencedores que eu lembro do Bambam, ponto. 2001. Tem um tempo.
O primeiro,
então, assim,
né?
Eu nunca acompanhei o programa, assim, sabe, direto e tudo mais. E foram muito pontuais as coisas que eu comecei a acompanhar. Eu acompanhei bastante quando a Vivian, que é daqui do Amazonas, uhum, participou do programa. Uhum. Também acompanhei a Vitória.
Teve, ela é uma deusa, literalmente uma deusa
amazônica.
Sério?
Teve uma pessoa do Amazonas?
É, muito maravilhosa, sim. Ela foi que segundo lugar.
Gente,
é.
Eu não sabia disso.
E ela, no final das contas, ela devia ter ganhado. Eu tava torcendo pra ela.
É, foi uma treta grande aí que aconteceu nessa edição do programa que ela participou, por conta de uma outra participante e uma história meio chatinha, assim, de abusos, enfim. Foi tão tenso a situação de que era pra Vivian ter ganhado esse programa, que quando terminou o programa, que eles anunciaram a vencedora, e elas duas saíram juntas de dentro da casa, o público que tava lá tava gritando Vivian.
Acabei de ver aqui que foi no Big Brother 17.
Exatamente. Foi bem tenso. Então, em 2017, eu realmente acompanhei, porque eu fiquei, tipo, é uma pessoa daqui, vamos ver o que ela vai levar daqui pro resto do Brasil. É mais ou menos isso, porque a gente sente a falta de representatividade nesse tipo de programas também, de pessoas da região norte. Do Nordeste ainda tem bastante gente que consegue entrar nesse tipo de programa, que é produzido aqui no Brasil e tudo mais, mas do Norte dificilmente a gente vê. Então, eu realmente parei pra acompanhar a trajetória da Vivian e obrigada, Universo, ela ser essa pessoa maravilhosa que ela é, porque ela demonstrou realmente ser uma pessoa muito bacana. Eu já a conheci pessoalmente aqui, então ela é o que ela era na casa, realmente. E também a... Meu Deus, me fugiu o nome da moça que ganhou, que é do Acre.
Uma pessoa do Acre ganhou.
Fugiu. Uma pessoa do Acre ganhou, cara. Acho que foi 2018. Acho que é Gleice. Acho legal a surpresa do Logan. Uma pessoa do Acre ganhou.
Sim, e também era maravilhosa. Rainha. Incrível também. Eu também
e
tava
também
torcendo por ela.
É, realmente, é uma pessoa que também é muito o que ela mostrou dentro da casa. Então, assim, o caminho inverso foi o que eu fiz, né? Eu não gostava do programa, não assistia, etc. E aquele negócio, você acaba em alguns momentos realmente se prendendo àquilo. Ano passado eu usei a pandemia como desculpa, mas esse ano, eu até brinquei quando começou o programa, que o programa esse ano começou muito pesado. Um grupo muito pesado, que tava jogando muito pesado. E eu até brinquei, gente, eu queria me distrair, eu queria entretenimento, eu queria ver uma leseira na televisão, eu queria ver treta lesa, de, ai, tu fez o feijão errado, entendeu? Esse tipo de coisa. Mas aí começou a vir um negócio de abuso psicológico. Eu não sei muito o que esperar, pelo amor de Deus. Eu já tô por aqui com o negócio de psicológico na minha vida durante a pandemia. E vocês ainda me fazem um programa pesado como esse, que é difícil defender. Então foi muito assim. E aí, brincando um pouquinho com a história do que o Logan brincou, né? E do RuPaul Drag Race, não tem como não ser o meu favorito, tá, gente? Já coloco logo que é o meu reality favorito.
Óbvio.
Sei de muitas tretas que botam em dúvida, né, a produção do programa e tudo mais, mas tipo assim, ai, tanto faz. Amo, quero estar lá. É isso.
Amo, sou, defenderei.
Invejei muito aquelas fãs que foram transformadas e tal. Ai, maravilhoso o programa. Enfim. É isso.
Chocada, gente. Chocada.
Não mais pro Logan com Acre, mas enfim.
É, não, você não está mais chocada que eu, aqui, Amazônia, made in polo industrial de Manaus, não saber que houve uma participante que quase ganhou do Amazonas, uma participante que ganhou do Acre. Eu realmente estou aqui, ó, literalmente chocado, porque eu não sabia disso. Até esse programa, olha aí, ó, o Pitax Podcast também é cultura.
Também é cultura, gente. Eu, inclusive, acredito que a Vivi, voltando pra Deusa Amazônica, eu acredito que ela tenha até o mesmo caminho que a Grazi Massafera lá, que surgiu lá do Big Brother também, né?
Concordo.
Que emergiu pra Globo a partir do Big Brother e que transformou a carreira e que hoje é uma grande atriz famosa da Globo por conta de ter começado no Big Brother. E a Vivi, eu acho que faz o mesmo caminho e merece o mesmo glamour, o mesmo holofote, né? O mesmo brilho, porque ela é incrível. Eu sou muito fã da Vivian também.
A Vivian, ela tem um carisma, uma presença que é natural dela. Não é um papel que ela tá fazendo, não é uma coisa forçada que você percebe que ela é daquele jeito e ponto. Ela é super divertida. Eu tive uma cena com a Vivian, se vocês deixarem abrir essa conversa pra vocês, foi muito maravilhoso. Eu tava num shopping daqui de Manaus na época. Tava na fila pra comprar açaí, né? Belíssima. E aí tinha um casal na minha frente de adolescentes, sei lá, 18 anos, 17 anos, por aí. E a Vivian tava numa loja de telefone logo do lado de onde era o quiosque. Tava lá, fazendo coisa lá de divulgação da loja, não sei mais o que, e tá bom. E o casalzinho na minha frente, naquele passo, ai meu Deus, eu vou lá, eu não vou. Ai, será que... Ai não, porque ela deve ser super mentira. Não, porque não sei o quê. E aquele negócio que eu já incomodado. Não, eu só quero comprar meu açaí. Cara, desci, não. Eu já tava nessa vibe, sabe? E aí eu, quer saber? Peraí, eu vim cá, tu quer conhecer a Vivian? Falei pra menina, né? Que era ela que tava mais interessada, assim. Ela, ai, não, porque não sei o que, porque eu tenho vergonha. Assim, vamos lá, vamos, eu vou com você. Aí ela, tá bom. Aí eu cheguei, oi Vivian, tudo bem? Ela olhou pra mim, disse, tudo bem? Aí eu, né, fiz um H, né? Se você lembra que eu já conversei com você, já te entrevistei, tá, tal, não sei o que. Ela, ai, eu lembro do seu rosto, tal, não sei o que. Isso não me é, assim, não me é estranha. Aí eu disse, então, é porque na verdade eu quero te apresentar a fulana, que ela tá doida pra te conhecer. E a menina se tremia toda, aquele negócio, ai, Nana, pelo amor de Deus, vem cá, menina, tira uma foto comigo e não sei o que. E ela super assim, sabe? Por isso que eu falo, gente, é realmente uma pessoa carismática, porque aquilo é dela, aquela alegria é dela, é pura dela. E foi muito bacana, porque isso foi revelado pelo programa. Talvez a Vivian não tivesse a trajetória que ela tem hoje, sendo apresentadora de TV e tudo mais, se não fosse essa oportunidade que um reality show deu pra ela.
Uhum, exatamente. Eu penso a mesma coisa.
Como é que ela chama? É Vivian de quê? Pra eu pesquisar aqui no Instagram.
Vivian Amorim.
Deixa eu pesquisar aqui, quero saber quem é esta pessoa. Ai, achei aqui, ó. É, de Manaus para o Mundo, repórter e apresentadora. Ela é jornalista?
É, e não é.
Não é, é só celebridade.
É. Eu acho que ela era modelo, né? Ela tem a pinta de modelo, assim.
É.
Vivian, se você estiver ouvindo e quiser ganhar mais glamour ainda, mais reconhecimento mundial, internacional, intergaláctico, e quiser participar do nosso podcast, fica aí o convite.
Por que não, né? Por que não? Ó, sou super fã também, só que nem a menina lá do açaí. Já que vocês dois amam o RuPaul's Drag Race, que outros reality shows vocês acham legais? Que gostar mesmo é o RuPaul. Por exemplo, ah, eu gosto de reality show de construção, gosto de reality show de comida, eu gosto de reality show de outras áreas. Ou não necessariamente, é só RuPaul e acabou. Contem pra gente.
Eu tive muitas fases de reality shows. Eu já fui daquelas fases de assistir programa de costura, já fui da fase de assistir programa de decoração de bolo, já fui da fase de assistir aqueles que a pessoa compra a casa, reforma e revende, ou daqueles que só reformam a casa. Já vi aquelas pessoas que têm uma vida fútil, tipo Kardashian, tem vários programas desse, né? Porque você tem as Kardashians e você tem vários outros programas que vieram depois das Kardashians. Por exemplo, você tem as Real Housewives de, aí tem a cidade. Tem uma série de programas desse. Tem a de Atlanta, tem a de Nova York, tem a de New Jersey, tem de várias cidades. E eu já vi vários desses, entendeu? Eu sou uma pessoa rodada em reality show. Eu tenho essa carinha de intelectual, eu tenho esses livros aqui atrás de mim. Vocês que estão nos ouvindo não estão sabendo, mas assim, a Clarice e a Cher que estão me assistindo aqui na nossa chamada, que a gente faz uma chamada de vídeo, estão vendo um monte de livro aqui. Eu tenho uma pinta de intelectual, mas eu assisti Kardashians, tá? A vida é assim. A vida é feita de altos e baixos, de Zenith e de Nadir, de Kardashian e de RuPaul.
É exatamente isso, cara. Eu acho que a gente também vive muito esse ciclo de conhecer reality shows, né, e tal. Eu, assim, eu gosto muito de RuPaul, não só pelas drags, porque eu amo drag, eu sou fascinada pela cultura drag, eu acho incrível. Porque se eu não consigo subir num salto, mas o cara consegue dançar, fazer um espacate, um monte de coisa, eu fico, cara, eu quero ser você quando eu crescer. Mas é assim, eu venho dessa cultura de assistir realities que envolvem a imagem, porque acho que desde a adolescência eu gostava de assistir aqueles Mude Meu Look,
Ah,
sabe?
sim.
Project Runaway. Esses que mexem com moda, que
10 anos
mexem
mais jovem.
com a estética. 10 anos mais jovem. Quem nunca assistiu, né? É isso no caso. Vocês jovens que nunca assistiram, procurem no YouTube da tia, tá? Obrigada. Esses foram os realities que me colocaram na busca de assistir realities que envolvem moda, que envolvem a imagem, que eu gosto de assistir. Gosto de assistir os de culinária, o Bud Valastro, maravilhoso chão. Um dia eu vou provar um bolo desse homem, mas não vai ser agora, né? Vídeo pandemia. São esses tipos de realities que envolvem criatividade, eu acho que são os principais que me chamam muito a atenção de gostar de assistir. Ele falou aí, né, o Logan falou de construção e tal, e aí tem, sei lá, Irmãos à Obra,
Amo.
né? O Pimp My Ride, quem nunca assistiu Pimp My Ride, gente? Eu
Sim.
assisti até negócio que os caras mudavam a carenagem do carro, cara. Assim, eu sempre assisti toda uma gama, realmente por curiosidade, tipo, não, ah, vamos falar sobre carro, beleza, não entendo bulhufas de carro, mas fui assistir. Achei ok para quem curte carro, mas não é minha vibe, então deixei de lado. Os de construção também, eu gosto dos que trabalham com design de interiores, vamos reformar o ambiente da casa. Então, assim, como vocês perceberam, eu gosto muito daquilo que transforma, que dá outro visual. Os de moda, os de culinária, que trabalham também com uma estética de como fazer um bolo e tal. Então, no caso, tem um reality agora que me fugiu o nome, que tem até, acho que 3 temporadas, 4, não sei, que o pessoal é pra fazer o bolo igual da foto lá, igual o outro, e chega na hora e tipo, mano, tá muito ruim, mas é isso.
Esse reality que tu falou chama Mandou Bem. Eu amo,
Verdade.
eu amo, é o meu.
Em inglês é nailed it, né?
Nailed.
É isso.
Arrasou.
É. Não, mas é exatamente isso, cara. É divertido de você ver como vai mudando. Tem um reality também, que isso teve uma temporada, não vou lembrar o nome agora, porque eu lembrei dele agora, que era um em que o pessoal fazia pinturas corporais.
Ai,
E
sim.
eu achei
É,
fantástico.
Peles em Fúria, se eu não me engano. O RuPaul apresenta. E eu sei por causa disso. Eu assisti uma temporada.
Então, eu achei fantástica a ideia, porque, cara, mexe com a criatividade. Tudo que pra mim mexe com a criatividade, tô lá assistindo, tentando conhecer pra saber qual é a pegada, qual é o negócio. Mas, assim, a minha casinha realmente veio aí do Project Runway. Eu gostava de assistir America's Next Top Model, todas essas coisas que mexia, assim, com a moda, que mexia com o visual das pessoas. Eu tava assistindo, eu tava comentando, eu tava no meio, entendeu?
Sucesso.
Maravilhoso, maravilhoso, gente. Vocês comentando aqui, eu me lembrando dos que eu assisto, eu adoro, adoro reality show de comida. Eu amo, são os meus preferidos. Então, o Mandou Bem, eu vi eu acho que todos os locais, porque tem o do México, tem o da França, tem o dos Estados Unidos, se eu não me engano, tem um da Austrália também, mas eu não estou certa desse. E, para mim, o melhor é o da França, né? Porque aí eu posso praticar o francês também, então facilita a minha vida. Mas todos eles eu vejo, procuro ver em francês justamente porque eu preciso ficar melhor no francês a cada dia. Então, acho maravilhoso. Mas, de longe, o meu preferido é o Pesadelo na Cozinha, que, né, o Jacquin, lindo. Beijo, Jacquin. Espero que você esteja ouvindo.
Fica o convite.
Fica o convite para participar, sou fã também. A Vergonha da Profissão é, para mim, é o melhor reality show de comida. Porque eu adoro ver com pessoas que nem o Logan, assim, que olham pro restaurante e fica tipo, socorro, eu nunca mais vou no restaurante em toda a minha vida. Porque eu não aguento essa sujeira de vocês, gente. Não tem condição aqui, ó, não dá. Eu adoro esse tipo de reality show também. E eu gosto muito de reality show que fala sobre coisas aleatórias que muda, como aqui a Clarissa falou, né? Irmãos à Obra é um dos meus preferidos. Eu sinto que eu não deveria gostar, não sei se vocês têm isso também. Eu não deveria gostar, eu deveria achar muito ruim, péssimo e uma coisa assim que não agrega em nada na vida. Mas no fundo, eu tô curiosa pra assistir, sabe?
Eu vou ficar calado, pode dizer. Bora ver se a gente tá pensando a mesma coisa.
Tenho a impressão que sei o que é, vai.
Eita, todo mundo sabe. Que são aqueles reality show que falam um pouquinho sobre pessoas que têm lá uma obesidade mórbida e aí elas precisam perder peso para conseguir fazer alguma cirurgia e mudar de vida. Eu acho que
para ganhar.
É, por exemplo, quilos mortais e vários do tipo. Eu sinto que é aquilo é mais um desserviço do que uma coisa boa. Eu sinto culpa, é um tipo de guilty pleasure, mas é assim, eu me sinto um pouco culpada de ver porque eu acho negativo, mas eu gosto. E aí eu fico naquela função de, meu Deus, o que eu tô fazendo é ruim, mas é bom. E aí eu quero ver mais, porque ele instiga a gente a ver mais, mas aí não pode, porque, tipo, olha, né, ó, é errado isso, gente. Tá muito errado aqui em vários aspectos. E eu tenho essa questão com esse programa, assim, não recomendo, tá, gente? Principalmente se você tem problemas com agulhas e com coisas do tipo, não recomendo ver isso. Veja Pesadelo na Cozinha, é bem melhor, mais legal e mais interessante, você ri ainda por cima, né?
Eu tenho problemas com peso, mas eu também assisto esses programas aí, todos, enfim. Eu concordo com você, eu acho que na real é um desserviço, é uma outra exposição. Mas assim, eu comentei que eu gosto de assistir programas, realities aí de moda e tal também. Mas um que o Logan citou, tipo, 10 anos mais jovem, pra mim é um desserviço real. Porque assim, é um guilty pleasure, querendo ou não, né? A gente gosta de assistir, de ver a transformação da pessoa e tudo mais. Mas assim, refletindo um pouco sobre o objetivo do programa, de expor uma pessoa, ah, e aí, o que você acha do visual dessa? Ai, nossa, que horrorosa, não sei o que, não sei o que, nem pegava, blá, 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 aquela coisa toda. Aí, tipo, depois dá um banho de loja na pessoa, porque só vai ser aquele dia, né, gente? Ela não vai manter aquilo pro resto da vida dela, a gente
exatamente.
Sabe que não.
Semana que entendeu? Vem desmonta
e aí,
tudo.
Pra que eu tô vivendo, sabe? É pra agradar os outros, entendeu? A minha imagem é pra te agradar, é pra ficar de bem eu comigo mesmo. Então, assim, a gente acaba realmente usando o reality show como válvula de escape, mas se a gente for parar pra refletir sobre o objetivo, sobre os propósitos de cada um, a gente consegue tirar certas lições que a gente dificilmente seria estimulado a fazer no nosso cotidiano. Eu uso muito Big Brother por isso, porque eu não gostava, eu não assistia, não sei o que, e hoje eu tô viciada, realmente tô, né, assumo minha culpa, mas também vejo como uma oportunidade em que existem certas discussões, inclusive abrindo aqui uma discussão que ocorreu em função do Big Brother, eu com alguns colegas comentando o programa e tudo mais, e uma pessoa veio e trouxe um comentário super machista de uma situação que comentou do Big Brother. E aí eu rebati na hora, eu disse, não, peraí, isso aqui não, cara. Isso aqui é machismo puro, você tá sendo horrível com esse tipo de comentário. Isso gerou uma, sabe, uma discussão, uma coisa, uma comoção ali entre as pessoas que estavam no grupo, que aí eu parei realmente pra entender, assim, olha só, um programa que a gente não dá nada, que reflete, pra mim, desculpa, Brasil, mas tome vergonha na sua cara, Brasil, o Big Brother reflete o que o brasileiro é. O cara que vem julgar uma Carol Conká e dizer assim, pô, olha aí, mina doida, não sei o que, cara, primeiro olha pro passinho que você tá dando, pra depois você julgar o sapato que o outro tá usando, entendeu? Então, assim, serve muito pra essa reflexão também. Não só pra gente se divertir ou malhar os outros, cancelar e etc e tal, porque essa é a moda, né? Todo mundo quer ter razão, ninguém tem teto de vidro nesse país.
Pois é.
Né? Fica acho ali, lindo isso. Eu acho muito bonito. Mas no final das contas, quando a gente para realmente para pensar de uma forma mais crítica, a gente consegue enxergar todos os problemas que a gente tem. Tanto os nossos próprios, né? Para quem tem autocrítica e admite os problemas que tem, quanto quando a gente enxerga ao nosso redor coisas que a gente provavelmente não enxergaria se não fosse com auxílio, com a ajuda desses realities. Seja um Big Brother da vida, seja um Bake My Cake, tipo, eu faço o meu bolo aí. E você fica, oh meu Deus, eu achava que fazer o bolo mais maravilhoso, na verdade, é só um bolo de leite e é isso. Então tá errado. Mas ok também, né?
Muito
Achei
bom.
que falou tudo. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Luna?
Ah, eu tenho.
Por favor.
O trecho que você acabou de ouvir estará disponível na Hotmart por apenas R$ 99.
Começou a sessão de coach
Mais um
Pitacos
curso de
Podcast.
como viver a vida, porque a vida não é fácil de ser vivida, a gente está aqui para te ajudar.
Gente, não tem como ter um podcast melhor do que esse, porque a gente está sempre dando dicas boas para as vidas de vocês.
E é de graça.
Olhem.
Ainda, aproveitem.
Aproveitem, não é sempre.
Daqui a pouco chega o boleto.
Vamos começar com as histórias. Olha, gente, com as histórias, assim, ó. Né? Até hoje não foi dos dias mais estranhos, assim, que eu peguei as histórias aqui contigo, Logan.
Como é que foi marromeno, né? Bem marromeno, porque
Tem
teve
marromeno?
uns assim que eu fiquei olhando, gente, apenas parem. Tem uns assim que eu nem me dignei a responder. Teve um assim que eu bloqueei a pessoa. Teve
Eita!
os outros que eu comentei, respondi uma coisinha bem rapidinha. E os que eu separei pra ler aqui hoje, que são os melhores. Os outros que eu não vou ler, não é que não são melhores, é que não são tão bons, tá? Não se sinta mal por eu não ter lido seu comentário. Mas os que eu li agora, você pode se sentir.
É isso, é isso. É isso aí. Então vamos lá, Logan, tu quer começar, por favor? Eu sei que tu é o cara do começo, a pessoa que dá ordens, eu gosto. Vamos lá, pode começar hoje.
Olha aí.
Incendeia o nosso pitaco.
Gente, geralmente eu recebo mensagens de vários lugares. Dessa semana eu recebi só mensagens por DM no Instagram. E vamos começar. A primeira mensagem é a seguinte: finalmente vou poder falar mal da Cobra com K para mais alguém além dos meus 57 seguidores aqui no Instagram. Já começou bem. Aí a pessoa continua assim: aquela mulher é insuportável, é chata, é falsa, é preconceituosa e ainda se acha melhor e mais evoluída e desconstruída. Aí ele continua assim: ela precisa tomar umas doses de Simancol. Agora que tirei esse peso de mim, dois pontos. Ele escreveu dois pontos por extenso, dois pontos. Adoro o podcast de vocês. Eu nunca mais limpei a casa sem ouvir o podcast de vocês. Por favor, não parem. Amo vocês. Sou o Regi. Eu acho que é Reginaldo. Ele escreveu Reginal. Reginal. Tipo, deve ser Reginaldo. Sou o Reginaldo e parei de contar a minha idade depois dos 30. Moro em Nossa Senhora do Socorro. Sergipe ama vocês. Beijos.
Oh, que fofinho.
Ai,
Beijo,
tudo.
Reginaldo barra Reginaldo.
É. Beijo, Reginal. Talvez seja Reginal, gente. O nome dele eu não sei, né?
Vai que é Reginal
Pode ser
mesmo, gente. Eu
Reginal.
já conheci o Reginal.
Pode ser
então,
Reginal. É
né?
original.
Eram
Original, né?
irmãos. Era Reginal e Reginaldo que eu conheci,
Ai, gente,
então.
pode ser o pior que eu não duvido.
Gente, olha eu rindo do nome das pessoas com esse nome que eu tenho. Mas vamos lá, né? A gente tá aqui pra isso. Bom, beijo, querido. Beijo pra Sergipe, né? Um estado muito do maravilhoso que quero muito conhecer.
Está na nossa lista,
Né?
né? A gente vai fazer um tour, né, chefe, pelo Brasil.
Todos os estados, quero. Já convidada,
Vamos junto. O Reginal falou mal da Cobra com K, que eu tinha ideia de quem seria, mas eu fui pesquisar só pra ter certeza, né? É a Carol com K do BBB. Porque, né, a gente tem que dar informação certa, não é fake news. Aí eu fui pesquisar, é a personagem Carol com K, que é daqui de Curitiba. Aí eu fui ver todas as tretas que ela se meteu, porque eu tinha ouvido falar só de uma, mas eu não sabia se era ela realmente, que era a pessoa, né? Aí eu fui associar e fui ver a imagem, fui ler as tretas. Gente, ela aprontou poucas e boas nesse Big Brother, né?
Muitas e mais.
Conte-me mais sobre.
Excelente. Descreva, Clarice.
Gente, eu não sei como descrever para vocês sem usar o meu ponto crítico, tá? Então, vou falar do jeito que eu interpretei.
Pode usar a sua carta.
Critiquei pra caramba, Carol. Falei mal, sim, toda aquela situação. Concordei com tudo que o pessoal tava falando. Esse ano, a casa teve lá os escolhidos para serem imunizados no começo. E aí entrou o Fiuk, o Projota, enfim. Depois eles se juntaram. E nesse dia que se juntaram, ela foi a primeira que falou. Ela se chama de mamacita, né? Por ser a mãezona e tal. E aí ela se colocou como a mãe da casa, por ser a mais velha. Tal, sua menina nova, aquela coisa toda. E ela falou, gente, não tenham medo de ser cancelados. Construam a história de vocês. As pessoas não são o tempo todo certas, nem são o tempo todo erradas. Todo mundo tem seus atos falhos e tudo mais. Só que ninguém imaginou que ela fosse falhar tanto, né? Ela se expôs, de fato, ela sempre falou, eu jamais vou esquecer essa palavra porque eu ganhei ranço, que ela justificava tudo dizendo que era a animosidade dela. Assim, minha animosidade me faz fazer essas coisas, porque foi a minha animosidade que fez isso, e não sei mais o quê. Assuma seus erros, ponto. Julguei errado, falei mal, é isso que a gente deveria fazer. 99% das pessoas não fazem, eu me incluo no meio, que eu não vou ser hipócrita, né? Mas, dentro de um reality show, o que você espera é ver que o seu ídolo, no caso a Carol, entrou com uma força gigantesca. Ela foi uma das primeiras anunciadas que está no Big Brother desse ano. Então criou aquela comoção. Meu Deus, a Carol com cara maravilhosa, empoderada, mulherão, mananana. E quando chega na hora, ela cometeu todas as falhas possíveis e imagináveis. Deixou muita gente decepcionada, deixou muita gente irritada. Não tem como negar isso. Então, assim, até o momento que ela saiu do programa, o participante anterior já tinha batido o recorde de votação para sair com rejeição do programa, e ela bateu o recorde de 21 anos de programa de rejeição. Então, assim, para vocês entenderem o tamanho que foi a Carol Conká dentro do Big Brother. E muita gente usou um argumento dela que ela meio que humilhou. Vou usar essa palavra porque eu senti que ela humilhou um rapaz lá dentro. E ela disse: ah, eu não dependo disso daqui, eu tenho minha carreira lá fora. E quando ela falou isso, muita gente criticou muito. Que carreira? Tu acha que tu ainda vai ter carreira aqui fora? Eu entendi, eu senti também essa irritação com o posicionamento dela. Achei ruim algumas falas, algumas atitudes. Mas a gente normalmente vê isso, critica isso, quando a gente se identifica. Quando a gente, de alguma forma, já cometeu isso com alguém ou já sofreu isso por causa de alguém. Então, as pessoas que estão criticando hoje Carol Conká ainda, elas esquecem que elas não convivem com a Carol Conká. Elas não vão viver com a Carol Conká, elas não vão dividir o dia a dia com a Carol Conká. Um dos absurdos, gente, absurdos, absurdos que eu estou vendo esse ano nesse programa. Até comentei com a minha mãe recentemente o quanto tem sido triste ver que as redes sociais estão sendo utilizadas para tirar vantagem e sacanear com as outras pessoas ao invés de, sabe, ser positiva como ela deveria ser. Mas, tipo, o cara tá tendo ameaça de morte, quer dizer, pra filhos, parentes e amigos das pessoas que estão lá dentro do programa, porque as pessoas aqui fora não estão gostando do posicionamento que elas estão tomando. Isso é muito sério, isso é muito sério. Então, assim, ao mesmo tempo que eu não concordo com o posicionamento da Carol, não acho que animosidade possa ser utilizada, sei lá, que ela usasse temperamento e tudo mais. Teve várias discussões sobre lugar de fala e tudo mais. Talvez eu esteja me excedendo também em certos posicionamentos que eu tô colocando com vocês aqui hoje, né, nesse momento. Mas a gente precisa ter essa autocrítica. Eu enxerguei nela coisas que eu já fiz no meu dia a dia, que eu não gosto de mim e eu estou tentando corrigir. Eu enxerguei nela pessoas que fizeram mal a mim. Isso também seja um dos grandes pontos das pessoas estarem rejeitando tanto, ela fazer bullying, ela humilhar os outros, enfim. E no final das contas, as pessoas esqueceram que ela também é um ser humano, cara. Entendeu? Ela tá ali, ela se expôs, ela deu a cara a tapa. Mas ela é que vai ter que pagar por causa disso. Seja com a própria carreira, ela perdeu milhares de seguidores, muita gente xingando, muita gente ameaçando e tudo mais. Então, pra onde vai o psicológico dessa pessoa que já demonstrou ter um problema, algum tipo de problema que ela reconhece, que ela entende, que ela busca melhorar e tudo mais, depois de passar por tudo isso? Entende? Então, assim, se vocês quiserem mais conselhos, tá? É @ClásBacelar, obrigada.
A blogueira gente, tá começou já.
Só ouvi verdades do começo. Sofinhas, concordo de um jeito que você dizer.
É isso, cara. Eu acho que assim como, por exemplo, diversos problemas, o Logan deve saber aí dos problemas que aconteceram entre as drags do Drag Race. Que, cara, a gente sabe a ponta do iceberg, o Titanic. É, entendeu? A gente só sabe a ponta do iceberg, a gente só viu o que ocasionou a rusga. A gente não sabe o total, a gente não tem conhecimento, a gente não tem convivência. Então acho que as pessoas têm sim que ter muito cuidado quando elas usam do julgamento, do preconceito dentro dessas situações, principalmente em reality shows, pra não se descuidar de si mesmo, sabe? A gente tá vivendo uma pandemia, a gente tá sabendo aí que depressão é mal do século e aquela coisa toda, que todo mundo já sabe, mas o que que tá todo mundo fazendo para que isso não continue? Eu só tô vendo 90% das pessoas chutando o pau da barraca, empurrando com a barriga e deixando rolar. Mas estão fazendo, de fato, coisas que ajudem. E quando a gente tenta fazer coisas que ajudem, né, é julgado, cara. Você é muito julgada, tenho certeza, pelo posicionamento que eu tenho em relação a reality show. Sim, tenho certeza. Mas assim como você quer ser aceito, amigo, Ah, eu acho o reality show uma porcaria. Pra que assistir esse negócio? É o ridículo, horroroso. Eu já fui do teu time, amigo. Eu sei o que você tá falando. Hoje eu tô do outro lado. Hoje eu sou do time que gosta de assistir, que quer, sabe, se distrair, que quer, sabe? Vamos ver o que é que os outros estão fazendo pra parar de pensar um pouco no que eu tô fazendo na minha vida. Mas pode ser que de repente daqui, sei lá, no final desse Big Brother do ano que vem, eu também volte a ser do time. Ah, não quero mais esse negócio não, isso aqui não presta, não serve mais pra nada. A beleza que a gente vê em tudo isso é uma mudança. Como eu falei pra vocês, eu adoro ver mudanças, eu adoro ver criatividade, eu gosto de ver soluções diferentes. E o reality show, ele transmite muito isso, seja de qual for, o tipo que for. Quem lembrar aí de mais algum reality que a gente não citou, tá, gente? Que enxergue esse potencial também, pode comentar aí no Pitacos que, né, tenho certeza que o povo aceita.
Muito bem.
Excelente, excelente. Gente, não tenho nem o que falar aqui, porque ela falou tudo, absolutamente tudo. Eu só tava aqui anotando porque identifiquei absolutamente todas as minhas opiniões ali, concordo plenamente. Eu sou desse time da pessoa que adorava a Carol Conká, achava ela maravilhosa na época que ela morava em Curitiba, porque ela é daqui, né? A gente fala com vocês de Curitiba nesse momento. E na época que ela morava em Curitiba, eu trabalhava numa loja aqui e ela ia, era bem pertinho da casa dela. Uma vez que eu não fui trabalhar, ela apareceu na loja e eu fiquei muito triste de não estar na loja, porque era o meu dia de folga. Então todo mundo tirou foto com ela, foi aquela comoção. Eu adorava o trabalho dela, adorava as músicas dela, gosto das músicas dela, ainda acho muito boas. Mas quando ela demonstrou o que ela demonstrou lá dentro da casa, a gente ficou tipo, nossa, que triste, né? Eu fui uma das pessoas que deixei de ser fã a partir desse momento. Mas absolutamente tudo que a Clarissa falou faz todo sentido. Faz todo sentido aqui. Todo mundo comete erros e a gente vê que ela claramente precisa de ajuda. É aquela pergunta que fica. Será que se fosse um homem a gente ia julgar tanto assim?
Não. Né?
Pois é.
Exatamente, exatamente. A gente já teve pessoas muito complicadas dentro da casa do Big Brother, né? A gente teve um ano aí fatídico que a gente aceitou e deu o prêmio para uma pessoa claramente racista. Teve alguns momentos, demos o prêmio para homens machistas, que ao contrário da Vivian, a deusa amazônica que falamos aí, que quase ganhou o programa, que era um exemplo. Teve um momento que o Marcelo Dourado ganhou o prêmio, né? E o Marcelo Dourado é gaúcho. Ah, delícia. Lista de conterrâneo. E aí, é o mesmo programa, né? O mesmo programa que deu o prêmio agora para a última vencedora do ano passado, que também foi uma pessoa espetacular e maravilhosa. Então, A que ponto estamos no reality show? É isso, gente. É isso. Comprem lá o produto da Clarissa, porque vocês não vão se arrepender.
Completando esse teu raciocínio aí, eu penso o seguinte, gente, é isso. Eu era fã da fulana, amava, mas eu vi que o posicionamento dela não bate com o meu. Ok não ser mais fã, gente. Eu vejo muita gente falando, por exemplo, mal da J.K. Rowling, né, da autora de Harry Potter, por conta dos posicionamentos que ela tem.
Sobe.
Cara, eu sou fã de Harry Potter, eu amo a história, eu acho massa. Mas eu, nada me impede de não ser fã da autora. Assim, as pessoas têm que saber separar. Eu adoro as músicas da Carol Conká, mas a Carol Conká é horrorosa, ela é horrível, uma pessoa... Ok, não gosto da Carol Conká, mas gosto do trabalho que ela desenvolve. Uhum. São duas coisas diferentes, gente. A gente tem que aprender a dividir, a separar certas coisas antes de sair falando tanta besteira quanto eu tenho visto. Olha, eu vou dizer pra vocês. Eu saí do Twitter, desfiz minha conta, porque eu não aguentava mais a hipocrisia brasileira. Porque o Twitter, pra mim, é aquela válvula de escape que a galera tem pra falar mal de tudo, de todos, é uma terra sem lei. E essa terra sem lei, ela prejudica mais do que ajuda. Então eu saí de lá justamente porque eu me senti mal. Mas assim, como tem uma galera que ama o Twitter. Twitter é a ferramenta. Beleza, ok. Eu só não tô lá.
Exatamente.
Só não tô lá porque não me faz bem. Usei durante muitos anos, mas ponderei. Não, eu não quero mais essa rede social. Ok. E aí você tem que fazer isso com todas as coisas que você consome, com todas as coisas que você acompanha, né?
Muito bem. Eu acho que a Clarissa veio com o espírito coach, que é o espírito pitaqueiro. Hoje ela tá possuída nos conselhos, ó.
Mas eu sou a deusa amazônica barra conselheira dos amigos, entendeu?
Pronto, aí, ó. Resolvido. Eu gostei que ela pegou pra ela, a deusa amazônica.
Pegou,
eu
adorei. Amei, já vou usar, vou mudar todo o meu perfil.
Vai colocar no Whats.
Maravilhoso, gente.
Mas,
maravilhoso.
Ó, sobre isso, a gente estava falando ainda agora de saber separar o artista da obra. Eu não separo. Eu, sei que você pode, mas eu optei na minha vida por não separar. Se eu consumo um produto, um livro, um álbum, música, alguma coisa, e descobri que a pessoa, não que ela, assim, fez uma coisa de errado, se desculpou e melhorou, evoluiu como ser humano. Todo mundo faz coisas ruins. Só que tem gente que faz coisa ruim e insiste no erro e fica lá porque a pessoa é assim. A pessoa é ruim.
Aí, realmente.
Eu não consigo mais usufruir dos bens culturais produzidos por aquela pessoa. Eu simplesmente cancelo. Aí eu cancelo tudo mesmo. Cancelo o produto e cancelo a pessoa. Eu sou assim.
É o
se você não é, problema seu. Né? Você pode ser do jeito que você quiser. Você não é obrigado a ser do meu jeito, a ser de outro jeito. Existem várias pessoas no mundo. Se você não gosta de uma, gente, não fica na internet falando mal da pessoa. É só esquecer que a pessoa existe. Sabe, você ficar no Twitter xingando não vai melhorar a sua vida e nem vai fazer a pessoa com que você não gosta ser uma pessoa menos ruim. Você ficar no Instagram falando mal, fazendo comentário negativo, ameaça de morte lá no post das pessoas, vai fazer você ser preso, porque isso é crime. Você vai ser preso. Agora, se você não gosta da pessoa, ignora. Não segue o trabalho. Não acompanha. Não gosta de um programa, não assiste. Não gosta de um livro, não lê. Existe a palavra, não faça. Então você pode não consumir o produto e ser uma pessoa mais feliz. Mas o curso aí, você foi de um minuto só.
Muito bom, gente. Muito bom.
Eu concordo, muito bom. Concordo.
Obrigado.
Né? Muito bom, gente. Então, agora, depois desse momento intenso aqui que tivemos coach, vamos para a segunda mensagem do dia. É da Ana Paula, de São Paulo. Olá, queridos pitaqueiros, Logan e Cher. E agora a Clarissa, né? Porque a Ana Paula não sabia que teríamos convidados, né? Eu sou a Ana Paula, tenho 20 anos e sou de São Paulo. Além disso, sou apaixonadíssima por Big Brother. Aí ela botou entre parênteses, me julguem.
Julgando desde já.
Pra mim, o momento mais icônico do programa foi com a Ana Paula Renault, a mais bafônica de toda a história do BBB. Ela botou de novo entre parênteses. Olha ela! Edição 16. Quando ela voltou daquele paredão falso e viu todo mundo falando mal dela, eu quase tive um treco. Amava ela e ela perturbava todo mundo e queria que ela tivesse ganhado. Qual é o participante do Big Brother preferido de vocês? Beijo, quero mais pitacos durante a semana. Ó, oh, que fofinha.
Que fofinha.
Beijo, Ana Paula.
Beijo, Ana Paula. Mas pitaco durante a semana tá difícil, né? Porque eu tenho meu trabalho, a Chá tem o trabalho dela. Além disso, nós somos blogueiros, influencers. A gente tem o nosso glamour pra espalhar pela internet. Então fica difícil fazer mais de um episódio por semana. Mas estamos trabalhando na ideia. E sobre o Big Brother, eu não tenho conhecimento de causa, então eu vou deixar as outras divas aqui falarem. Porque eu não sei nem quem foi a pessoa citada aí, gente.
Gente, babado. Babado. Tu lembra dela, Clarissa? Da Ana Paula Renault?
Lembro, lembro. Acho que foi o ano que eu voltei a assistir por conta de todo o bafafá que tava rolando, do envolvimento ali, da toda a situação. Bateu, foi no paredão. As histórias de paredão falso já... Que decepção desse ano, mas enfim. Essa história de paredão falsa, ela é justamente pra virar o tabuleiro do jogo, né? E foi o que ela fez, cara. Ela virou o tabuleiro do jogo. Ela quer ganhar 1,5 milhão, vou fazer por onde? Foi o que ela fez. Eu não tenho como não dizer que minha favorita foi a Vivian, né?
Errada nunca esteve, né?
É, a Vivian, assim, pelo carisma e pela conduta, né? Eu acho que ela foi uma grande jogadora, soube comer pelas beiradas, mas também se aparecer, né? Burra não foi.
Bom, a Ana Paula, só pra deixar claro aqui pro Logan e talvez pra uma galera aí que não viu Big Brother, Ana Paula, como a outra Ana Paula falou aqui pra gente, né? É, foi a participante do Big Brother 16. Ela era extremamente polêmica, porque ela só fazia o que ela queria. Enfim, várias questões lá, ela sofreu um pouquinho estranho, né? Ela sofreu machismo dentro da casa, mas ela era uma personagem que todo mundo detestava, assim, todo mundo queria que ela fosse embora. Eles comemoraram quando ela saiu, só que o paredão era falso, e aí ela ficou assistindo, acho que foi um dos primeiros paredões falsos, na verdade, né, Big Brother. Ela ficou assistindo eles comemorando a saída dela, e, na verdade, todo o paredão falso, pelo menos, tinha isso, né? Esse ano eu não sei, porque eu realmente não tô acompanhando. Pessoas ficam assistindo o que, que os outros vão fazer quando ela acha que saiu. É isso ainda, né?
Chocado, que plot twist.
É diferente a estrutura esse ano, mas é exatamente isso. Eles assistiram, a pessoa, enfim, assistiu sim o que estavam falando de forma limitada dessa vez.
Entendi. E aí, esse ano, quando ela voltou, ela gritou esse olha ela, né? Que é o clássico, olha ela! E aí, tipo, na época, todo mundo ficou falando esse olha ela, né?
Foi daí que vem esse jargão, olha ela.
Daí que vem o olha ela, né? E quando ela voltou, ela perturbou todo mundo e ela só não ganhou, na minha opinião, opinião, ela só não ganhou aquele Big Brother porque ela desistiu. Ela saiu antes. Ou ela foi expulsa. Teve uma coisa assim. Tu lembra, Clarissa?
Eu não lembro, mas eu acho que ela foi expulsa.
Eu acho
por
que foi
conta
expulsa.
De alguma treta. Foi alguma treta que aconteceu, eu acho que ela foi expulsa.
Então foi uma participante muito icônica. Mas a minha preferida ainda é a Thelma, né? A Thelminha do ano passado. Porque todo mundo achava, de acordo com o que o pessoal tava falando no Twitter, que é a minha fonte de informação do Big Brother, né? O pessoal achava que ela era uma planta, que ela não era nada, que ela ia sair rapidinho. Todo mundo tava gostando muito do Babu, que é um dos personagens que eu gosto muito também, que fez brilhantemente o filme do Tim Maia, que eu amo de paixão, é um dos meus filmes preferidos da vida. Ele é um dos meus atores preferidos da vida também. Gosto muito do Babu. Mas a Thelma, a história dela, a maneira como ela conduz, eu adoro a história da Thelma, assim, eu acho maravilhosa e muito mais do que merecida, né? O ano passado ter sido o prêmio dela, então gosto muito dela. Eu acho que ela é a minha personagem preferida do Big Brother, assim, de todos.
Ela foi um grande ícone, né, do Big Brother ano passado. Acho que justamente por essa questão de tratarem ela como uma planta e não sei mais o que e tal, tal, tal. E ela foi ganhando cada vez mais destaque. E esse ano, falando do programa, do andar do programa esse ano, ele tá muito assim. O Thiago Leifert, que é o apresentador, ele lança logo: olha, não vão brincando com as plantas, porque as plantas estão botando todo mundo pra sair da casa, velho. Daqui a pouco vai estar realmente só as plantas pra decidir o prêmio.
É. Bem isso.
Que coisa, plantinhas. Tenho várias em casa. Não sei nem o que vocês estão falando aí.
As plantas.
E sobre o Babu, gente, tem um filme chamado Estômago. É um filme brasileiro que é fantástico. Todas as pessoas dizem assim: ah, cinema brasileiro não presta. Assiste Estômago que você vai mudar de opinião. Obrigada, de nada, é isso.
Preciso fazer o meu adendo aqui, gente, porque sou completamente apaixonada pelo cinema brasileiro. Acho que não existe cinema igual ao nosso. Nosso cinema é fenomenal. Uma cadeia de filmes aí espetaculares que nos representam. E eu, sinceramente, muito bom tu falar disso, Clarissa. Eu sinceramente, não entendo por que as pessoas falam que o cinema nacional não presta, porque, gente, vocês já viram os filmes aí, ó, como O Estômago, por exemplo, como O Bicho de Sete Cabeças, que é um dos meus filmes preferidos da vida. Tem uma série de filmes espetaculares brasileiros, extremamente bons, bem feitos, com uma história, um roteiro inteligente.
Enfim, O Palhaço, chorei muito.
Palhaço, maravilhoso, maravilhoso. Celto Mello, né? Deus no meu coração.
Só tem uma coisa a dizer sobre o cinema brasileiro. É igual a estatística, só acha chato quem não conhece, que não estudou.
Pesado.
Falei isso aí correndo.
Bomb drop, né? Jogou a bomba e correu.
Sim.
Completamente, gente. Então, assista o cinema brasileiro. É maravilhoso, vi de Bacurau. E aí, Logan, qual é o teu próximo?
Minha próxima mensagem, vou ler pra vocês agora. Ela veio de Olinda. Eu e minha casa somos fãs de Drag Race desde a temporada da Bianca Del Rio. Aqui a gente vê todos os episódios e as análises no YouTube. É meu reality show favorito e eu aprendo muito com os dramas. Qual das drags é a favorita de vocês? A minha é a Bob. Beijos do Edu de Olinda. Beijos, Edu. Eu peguei esse aqui.
Beijo.
Eu peguei esse comentário seu. Vários vieram sobre Drag Race, mas eu peguei esse comentário seu aqui pra representar. Então sinta-se representativo, representado e representante de Drag Race no Pitaco de hoje. A drag favorita dele é a Bob. Ele perguntou no plural, né? Quais são as drags favoritas de vocês? E ele respondeu no singular. Tornou a pergunta difícil. Porque não tem uma favorita, tem várias. Nossa, a própria Bianca, tem a Katia, a Alyssa Edwards, tem a Crystal. Nossa, tem assim, milhares. Raja, belíssima, melhor winner. Várias, várias, várias. Mas eu não vou aqui ficar falando sobre Drag Race. Eu vou deixar que vocês falem também. Só um pouquinho, depois volto pra mim e falo de novo, tá bom? Vai lá, Clarice, qual é a sua drag favorita?
Olha, eu acho que de todos os tempos, assim, pelo posicionamento, a Bianca foi icônica pra mim. Não tem como não gostar. Porque ela é tudo que eu gostaria de ser, né? Falar minhas críticas sem me importar com o que estão pensando.
Sim.
Eu amo o humor, sabe? Aquele humor pesado, carregado pesado que ela tem. Eu vou tirar onda com a tua cara, porque eu já tô tirando com a minha própria. Já tá chato brincar com a minha própria cara, entendeu? Então vou brincar com a tua também. Então é muito isso, tipo, de você entender o papel que você tá exercendo. E E a Bianca, pra mim, é isso, é completa. Eu, como já assisti acho que umas 15 vezes cada temporada, mas assim, eu amo a Bianca pelo posicionamento, pela característica, toda essa situação e tudo mais. Mas de verdade, gente, eu odiava as passarelas. Vestidos lindos, mas muito repetitivos. Coisa que a gente sabe que a galera, né, briga bastante.
Uhum.
E se você for assistir a temporada e você reparar no vestimento da Bianca, era sempre muito parecido com as roupas. Sim. Então eu não via uma alta criatividade nela. Mas eu amava a personagem, amo, né, até hoje a personagem. E de lá pra cá, falou Kátia, Kátia também maravilhosa. Amo Soul. Assisti o filme Hurricane Bianca, que a Kátia tá lá maravilhosa também. Muito bom. Plastique, das mais recentes, a Plastique pra mim. Meu Deus. Gosto muito, 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 muito.
Sério?
Sério. Mas a Plastique, bom, vou usar a minha justificativa, tá, gente? A Plastique pra mim é o combo. Vou abrir uma coisa muito pessoal, mas tipo assim, Plastique homem, Plastique mulher pegava, entendeu? Não tem distinção. Porque eu gosto muito de asiáticos, né?
Exato.
E eu não tenho nem como falar sobre realities asiáticos, que eu tava pensando nisso. Eu disse, meu Deus, eu nunca assisti reality asiático, eu não lembro. Também. Real, não lembro. De nada que me venha na cabeça, isso daqui foi legal. Eu tenho uma banda que eu gosto, que é a Arashi, que eles fazem vários programas, eles já têm, tipo, sei lá, 20, 30 anos de carreira. Mas nada que seja relevante da Ásia nesse sentido. Mas a Plastique, pra mim, é tipo uma grande representante, assim como quem mais? A Ongina foi no primeiro, na primeira temporada. Nossa, cara, a Ongina é maravilhosa. E eu fiquei muito triste, cara, quando ela participou agora da segunda vez. Tipo assim, ela tava muito abalada. Ela tava muito abalada, né? Então, assim, ela não conseguiu avançar naquele ponto, mas, assim, torci muito, 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 muito pra ela. E, tipo, sei lá, se for parar pra falar de RuPaul, a gente faz um outro episódio aqui do podcast.
E, assim, eu não sei você, Clarice, eu não sei você, Cheque, não é, assim, fã de RuPaul, mas já assistiu, sabe o que que é, né? Eu não sei vocês que estão nos ouvindo, mas, assim, eu, pelo menos, eu não assisto RuPaul pela maquiagem, pelas roupas, pela passarela. Assisto também por isso, mas não só. E não principalmente por isso. Eu assisto principalmente pelos dramas. Vocês principalmente pra saber a história das pessoas. Porque assim, as pessoas estão lá com um personagem. Se você não sabe fazer drag, é uma arte, é um trabalho, é um serviço. Você se monta, você performa, você se desmonta, você vai viver a sua vida. E esse o viver a vida que elas contam por trás, que elas contam enquanto estão se arrumando, enquanto estão fazendo as coisas, que às vezes você se para pra pensar, nossa, eu já passei por isso. Ou estou passando por isso, e a pessoa que tá contando a história resolveu essa situação de uma determinada maneira. Talvez dê certo pra mim, entendeu? Você tira lições de moral, você tira lições de vida. É quase um pitaco, só que é audiovisual, né? Então é muito bacana. E também, se você quiser assistir Drag Race só pelo fato da roupa, da maquiagem, você pode assistir pelo fato do design, da costura, da criatividade. Você pode assistir também, vai ser maravilhoso. Mas assim, o Drag Race, você não assiste pra ver quem é que vai ganhar. Você assiste pra ver a jornada de cada um que tá tentando ganhar aquilo ali. Como diz, deixa eu ver aqui, citação coach eu vou usar aqui. João Guimarães Rosa, o que importa é a travessia.
Mas essa, segura, é verdade.
Segura esse pedido literário.
É, e uma grande trajetória aí, já que você falou em questão de entender a trajetória das pessoas, eu acho que a Titi, pra quem conhece o RuPaul, Sim. é um grande exemplo, cara. Sabe, veio de um movimento periférico e trouxe uma grande lição de vida pra dentro do Drag Race. Então a Titi, pra mim, é um dos grandes ícones e infelizmente perdemos ela, né? Vale a pena assistir o programa, não lembro qual a temporada agora, tá, gente? E entender o que, que a gente tá falando, né? Conhecer essa personagem aí vale muito a pena, porque é uma grande lição de vida.
E depois dessa palestrinha toda, Xé, me conta aí, o que, que você acha, o que, que você deixa de achar sobre o RuPaul's Drag Race?
Depois que o Logan falou que eu não gosto de RuPaul, eu tô até triste aqui no meu coração, porque isso não é verdade.
Foi uma provocação.
Não. Foi uma provocação intensa, profunda, visceral. Eu estou sentindo ainda. Eu gosto muito de RuPaul, mas eu infelizmente vi só até a terceira temporada. E por que que isso aconteceu? Estou sendo julgada, vocês não estão vendo, mas eu estou sendo julgada.
Só a terceira temporada eu assisti 4 vezes.
Não, eu vi até a terceira, entendeu? Primeira, segunda e terceira.
I'm sorry.
Mas é por quê? Porque eu gostava muito de ver o RuPaul observando os termos em inglês. Porque vocês sabem que eu não falo inglês ainda. Estou trabalhando nisso, mas ainda não falo inglês. Eu aproveitava este momento que eu ficava lá na esteira ou então no elíptico para ver RuPaul's Drag Race e entender o que o RuPaul está falando e todo mundo está falando ali e tentar entender e prestar atenção, porque eu tenho um sério problema com prestar atenção com as coisas que eu estou assistindo. É um problema isso bem complicado. E aí, o que aconteceu? Eu parei de fazer academia, estamos numa pandemia, não estamos mais, né, saindo pra nada, faz mais de um ano, então eu parei de assistir, infelizmente, porque se eu for assistir hoje em casa, eu vou assistir fazendo alguma coisa. Vocês já me ouviram contar isso várias vezes aqui no podcast. E eu quero parar pra poder assistir. Então, visto que eu só vi até a terceira temporada, vou dar a minha opinião até a terceira temporada. Leve em consideração. Eu adoro a Jujubee. Eu adoro ela. Eu acho ela maravilhosa. Ela é a minha favorita. Como ninguém citou ela aqui, eu pensei, deu lá no futuro nos All Star, deu treta.
Não,
tá bom, então.
Não?
Ótimo.
Não,
ótimo. Eu adoro a Jujubee. Eu acho ela maravilhosa. Eu acho a drag que ela faz maravilhosa, muito bem feita, muito bem montada. Ela tem um quê teatral nela que me encanta profundamente. Eu sou carisma. Super fã. Carisma também, além da beleza, né? Fazer muito bem as suas produções lá. Gosto muito da Jujubee. É a minha preferida até a terceira temporada, né? Infelizmente, mais pra frente, não sei. Tá? Gente, perdoem por isso. Parem de me julgar.
Não cancelem a Cher.
Olha... RuPaul é a minha série companheira, de verdade, gente. Ela falou aí da questão de aproveitar pra ouvir o programa pra treinar o inglês. Eu faço muito isso porque eu já assisti, sem brincadeira, eu não sou o tipo de fã que vai saber te dizer, ah, isso aconteceu no episódio X da temporada Y. Eu sempre confundo, nunca sei. Mas eu já assisti, acho que sem falsa modéstia, umas 3 vezes as 12 temporadas. Mas é por que isso acontece? Porque eu começo, eu tô trabalhando, tô fazendo alguma outra coisa que, tipo, não me exija tanta atenção naquele momento. Ah, eu tô escrevendo um texto, não tem como. Mas se eu tô, sei lá, editando uma arte, fazendo alguma outra coisa que seja mais leve, eu deixo a televisão ligada, fica lá rodando o RuPaul a tarde inteira. É a minha série companheira. Tem aquela cara que você já ouve assim, opa, é aquela treta, deixa eu olhar. Ah, tá, é isso, maravilhosa. Volta. Já sei o que vai acontecer, já sei o que vou falar, mas é a minha série companheira pra esses momentos.
Muito bom, muito bom, muito bom.
Olha, eu passei 2020 inteiro, todos os dias de 2020, assistindo Drag Race. Eu peguei as 12 temporadas, as 11 temporadas, mais a 12 que tava saindo naquele ano, mais o All Star que tava saindo naquele ano, mais o temporada UK, mais a temporada, não, o Canadá foi 2021. Enfim, eu peguei tudo que saiu no ano de 2020 de RuPaul e assisti enquanto estava saindo cada semana e revi tudo que já tinha saído. Por quê? Você tá em casa, pandemia, louça pra lavar, casa pra editar, coisa pra fazer, é arte pra editar, é vídeo pra editar, pra postar no YouTube, é um monte de coisa pra fazer, né? E tem, como a Clarice falou, tem coisa que a gente faz no automático. Eu lavo a louça no automático. Eu lavo a louça há 32 anos, eu sou profissional em lavar louça. Eu limpo a casa há 32 anos. Eu sou profissional em usar o mop no chão pra passar pano. Então, eu faço no automático. Eu deixo o celular no bolso, põe fone de ouvido e tô aí, ó. Aí, como a Clarice falou, quando eu sei que vai chegar numa cena icônica, eu paro tudo, desliga a torneira, enxugo a mão, pego o celular e fico assistindo. Essa cena aqui é icônica. Tem que ver de novo. Mas tirando isso, eu fico...
Ai, gente, eu amo, eu amo, eu amo. Não tem nenhuma série que faça eu fazer isso, nunca.
Meu programa de TV favorito da vida. Favorito, é assim, ó. Absoluto. É primeiro, segundo, primeiro lugar, Drag Race. Segundo lugar, é o All Star. São os dois favoritos da vida.
Sim, mas pelo que eu percebi, vocês veem tudo que sai do RuPaul, certo? Tudo né?
Eu ainda não vi a do Canadá. Ah, só, eu já vi. Assim. Não me julguem, obrigada.
Não cancela, né, Clarice?
Eu sei que tem uma drag que fala francês, né, na do Canadá.
Várias, tem umas 3 que falam francês, mas tem uma que fala muito, o tempo todo sai francês da boca dela.
Eu preciso ver essa, preciso muito ver essa, gente. E o AJ and the Queen, vocês viram?
Adorei, assisti duas
Sim.
vezes.
Maravilhoso, maravilhoso.
Chorei, porque disseram que eu cancelar, fiquei que injustiça.
Eu amo que tu é uma pessoa que sente muito, assim, tipo, tu chora vendo, acho fofinho, eu amo. Eu amo.
E o pior é que a temporada acabou com o Rainfinger pro próxima temporada, né? Acabou com mais um gancho assim, olha, Sim. vai continuar. E tem a força. Aí a Netflix vai e divulga que não tem orçamento, não tem dinheiro pra fazer isso. Aí tem um monte de série porcaria que a gente vê, que tá na 10ª temporada, né? É uma série que presta, não renovam.
Né, Modern Family, ninguém suporta mais.
Grey's Anatomy é a mesma coisa. São dramas de profissionais de saúde. Não mudam nem o hospital. É o mesmo hospital. Os personagens mudam um ou outro. As pessoas nem morrem. Então, no hospital, as pessoas não morrem. Os personagens não morrem. Ah, por favor, né? Fica a mesma pessoa há 20 anos. Ah, não. Não, não, não.
Por
não,
favor, não nos cancelem por falar mal de Modern Family e Grey's Anatomy.
A gente entende a vocês, porque vocês falarem mal de RuPaul, a gente vai ficar triste também.
Quem falar mal de RuPaul não é nem pra estar tá ouvindo esse podcast. Já começa por aí, né? A gente tem que ter uma pressuposição aqui das pessoas, né? Então, assim...
Ai, gente, morri
limites,
com essa.
Limites, limites. Trabalho com limite derivado, então, limites.
Então, gente, aqui a próxima mensagem foi uma mensagem muito fofinha que eu recebi por e-mail da Dona Sônia. Dona Sônia, ela falou a idade dela aqui, mas eu não acho necessário dizer. Mas o que é mais importante é que ela é de Caruaru, Pernambuco. Um beijo pra Pernambuco, esse estado que eu tenho tanta vontade de conhecer e que eu sei que se eu for, eu não volto. O Logan sabe muito bem que eu não volto. Jamais voltarei ao sul depois que eu for ao norte e nordeste deste país. Eu não volto mais ao sul. Ela colocou assim: Cher e Logan, eu escuto o programa de vocês todo sábado, na hora que sai o programa, e não perco nenhum. Quero dizer que o programa que eu mais gostei na vida foi o No Limite, a Cher comentou no sábado passado, e que eu achava muito bom quando eles tinham que comer coisas como olho de cabra. Aqui em Pernambuco, a gente come mesmo e sem frescura. Eita!
Eita!
Quero sugerir um tema para vocês. Filmes. Eu adoro assistir e tenho uma lista de alguns que gosto muito. Obrigada por fazerem meu sábado mais divertido. Beijos da Sônia. Oh, Dona Sônia. Beijo, 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 beijo. Sua linda. Beijo para Pernambuco. Maravilhoso.
Amo Pernambuco. Morei lá 3 anos. Você não vai querer sair de lá. É isso.
Não vou. Eu nunca nem cheguei perto, mas longe que eu fui foi no Rio de Janeiro, mais ao norte, né? E eu não tenho a menor dúvida, gente. Mas a menor... Logan conhece, sabe bem. Não vou querer sair. É quente. O pessoal, todo mundo que eu conheço de lá é super maravilhoso, super querido. Assim, seres muito agradáveis. E ainda por cima, aquele sotaque. Ah, aquele sotaque. Corações com aquele sotaque. Lindo, lindo, lindo. Amo, acho maravilhoso. Fala mais. Mas a Dona Sônia falou do No Limite. Vocês lembram do No Limite, gente?
Lembro.
Pesado. Lembro.
Passava
quase
meia-noite, né? Porque eram cenas fortes.
Vai voltar, é verdade.
Sério?
Uhum. Supostamente com ex-BBB.
Uhum. Vocês imaginem os ex-BBBs no meio do No Limite, no meio do nada.
Isso?
Uhum.
Ah, gente.
Verdade.
Por que tinham que estragar o programa?
É sério isso, produção?
É sério isso, produção, é verdade. Foi muito tempo um dos meus programas preferidos, assim, porque eu adorava o fato das pessoas passarem por provas muito desafiadoras e comerem coisas bizarras e sobreviverem no meio da selva. E hoje eu acho Largados e Pelados uma coisa, o ó do Borogodó, assim, eu acho muito horrível, não gosto. E na época eu era jovem, né, gente? Faz tempo isso, faz muitos anos. Eu achava maravilhoso.
Se você parar pra pensar agora que No Limite foi no milênio passado, gente, faz muito tempo.
E eu já era viva, que coisa triste, né, gente?
Pois é.
Viva e escolarizada.
Oi? O
que é?
Vocês millennials nunca vão saber o que é isso. É. Mentira, vão sim. No Limite tá voltando.
Tá voltando.
Essa pegada No Limite é muito legal, gente. É o que a Cher falou aí, dessa questão de, tipo, é legal a gente assistir as pessoas que se propõem, obviamente, a passar por isso, chegando no limite delas. Porque, dependendo de mim, o meu limite é sair da porta de casa, entendeu? Mas vale a pena. E tem outro tipo de reality show que eu gosto bastante, e aí entra muito nessa questão do No Limite, que é... Não vou lembrar o nome agora. Titãs. É alguma coisa assim, tem dois realities, que é um até que tem participação de vários países. Eu realmente me fugiu real agora, porque...
Não era Survivor? Alguma coisa assim?
Não. São competições entre atletas. Por exemplo, o Titã, pra você ganhar o título de Titã. Então são provas que são fenomenais. Você tem que carregar não sei quantos quilos na sua costa e subir uma escada com aquilo, girar uma roldana. E aí, se você vencer o seu oponente, você vai pra um outro negócio que também... Você tem que correr, difícil. Subir, descer, pula pra lá, pula pra cá, e não sei mais o que, e sobe e desce, e gira rodando, e não sei mais o que, e desce de novo, e pula muro. É muito louco. Você vê o esforço físico que as pessoas estão fazendo ali, mas você vê tanto a frustração de quem não consegue, né, quanto a alegria de quem conseguiu, porque volta pra essa história do RuPaul. Eles trabalham as histórias de cada pessoa, e a maior parte dessas pessoas são gente como a gente, tá? Que passaram por algum grande trauma. Por exemplo, teve uma moça que ela teve câncer, e aí ela venceu o câncer e ela se tornou uma super atleta. Teve um rapaz que ele ficou sem andar não sei quanto tempo, por conta de um acidente de carro, e aí ele resolveu malhar e tal, não sei o que, e se tornou um super atleta. Então são histórias que vêm por trás do fato deles estarem tentando mostrar que eles são super fortes, entende? Aí tem uma competição no Brasil, no Brasil não, uma competição que tem vários países, representantes de vários países, aí vem a galera da ginástica, o pessoal do halterofilismo, aquela galera toda ali que trabalha, tipo, meio que Olimpíadas, pra passar por vários obstáculos, e salta na água, e pula não sei aonde, e equilibra e tal, e eu acho fantástico essas coisas. Eu assisti esses dois realities uma porrada só, assim, numa semana assisti os dois. Meu Deus, tem gente pra tudo nesse mundo. É isso.
Que coisa. Então, gente, sobre esse assunto, eu recebi um comentário aqui que vai bem nessa pegada de reality de sobrevivência. E o comentário já começa falando assim, ó. Eu vou ler pra vocês. Também acham que aqueles reality de sobrevivência na selva, no deserto, na montanha, são de verdade? Sempre achei que era tudo forjado. Mas eu via tudo mesmo assim. Hoje, eu não vejo mais nenhum reality por falta de tempo. Eu passo o dia no computador trabalhando, à noite no computador estudando, e a minha vida é ficar no computador. Depois não quero pegar celular, nem computador, nem TV. Eu só quero dormir. Minha vida agora é dormir. Me recomendem um reality, por favor, mas que não tenha muitos episódios. Eu não tenho tempo de assistir. Meu nome é Nanda, tenho 26 anos de muito sucesso como o Fábio Logan. E tô arrasando com os meus pijamas dentro de casa, porque aqui a gente não sai, né? A gente fica dentro de casa. Ela falou que ela é de São Gonçalo. São Gonçalo, acho que é no Rio,
no
né?
Rio?
São Gonçalo.
No Rio, aham.
É.
Sei.
Nanda, então é isso. Nanda, 26 anos de São Gonçalo, que usa pijama dentro de casa pra arrasar no look. É isso.
Me representa. Beijo, Nanda. Beijo, Nanda. Beijo, São Gonçalo. Amo o Rio, amo, amo. Eu amo muitos lugares, vocês notam, né?
É.
Todos, quase todos que eu nunca fui.
Ah, a gente não foi, mas quer, né? A gente deseja.
Ah, sim. Vocês me aguardem que eu vou dar um rolezinho aí. Sim. E se vocês quiserem me ver, por favor, tá? Me chamem pra tomar cafés, sucos, o que vocês quiserem aí. Estamos aceitando. Estamos aceitando.
Bem.
Agora não, mas depois da vacina, estamos aceitando.
2023 eu tô aceitando. Porque eu acho que vai demorar tudo isso pra gente, né, voltar à normalidade, poder viajar.
Eita.
E não morrer.
Eu queria recomendar uma série pra vocês que eu nunca veria se eu não tivesse tido a recomendação. Que se chama The Circle. É uma série relativamente nova no Netflix. Acho que saiu o ano passado. E ela saiu primeiro nos Estados Unidos. Depois ela saiu na França. E depois ela no Brasil. Ou ao contrário. Acho que foi primeiro no Brasil, depois na França, né? Eu assisti os episódios americanos. Acho que dois episódios. Achei muito ruim. Muito ruim, péssimo. Aí assisti alguns episódios na França. Estou me esforçando por conta do francês. Por nenhuma outra razão. Mas, gente, os episódios brasileiros são ótimos. Como sempre, nós somos os melhores. Nós somos incríveis, fenomenais. The Circle no Brasil é muito legal. Porque ele vem para quebrar várias barreiras. Inclusive, eu recebi um comentário falando que tinha uma menina que começou a ver o The Circle justamente para poder falar mal de um dos personagens, que é um bombeiro militar. Que, inclusive, a gente espera que ele seja um cara, assim, mais conservador. Um cara difícil de lidar por conta da disciplina que eles sofrem. E é justamente ao contrário, né? O bombeiro é o cara mais legal e mais querido de toda a série, assim. Todo mundo adora ele porque ele tem um pensamento completamente desconstruído. E é um cara, assim, super padrão, lindo, absurdamente lindo, com aquela cara de modelo, assim. E é uma pessoa totalmente desconstruída. Então é muito bom da gente ver, gente. Recomendo fortemente. The Circle Brasil é o melhor de todos.
A minha recomendação é conhecida, batida, chama Irmãos à Obra. Tá disponível na Netflix. E eu vou recomendar porque a Nanda disse que não tem tempo de assistir, daqui é uma coisa curta. Irmãos à Obra, imagina, Nanda, um livro de contos. Cada conto é uma história individual. Cada episódio dos Irmãos à Obra é uma história individual. Então você pode assistir na ordem que você quiser. Você pode pular episódio. Vai ser curto, porque você vai assistir quantos episódios você quiser, barra puder. E é bem divertido. E é também, você vai ver pela trajetória, pela história das pessoas. Não é a reforma. É o drama que as pessoas passam pra escolher a cor da tinta da parede. É por isso que eu assisto Irmãos à Obra. É por esse drama. E você, Clarissa, qual é a sua recomendação de reality show curto pra Nanda, de São Gonçalo?
Bom, a minha dica, então, eu acho que é o País em Guerra, né? Que a gente tinha citado naquela hora, falando sobre a questão das maquiagens e tal. Eu acho que vale bastante a pena e não tem tantas temporadas. Eu não sei quantas temporadas tem na Netflix. Mas eu acho que vale muito a pena se você quer assistir uma coisinha pra se distrair e pra se impressionar também com a capacidade que as pessoas têm de criatividade. É muito legal.
Excelente, gente. Excelente. Então, Logan, tu tem mais alguma mensagem aí pra gente? Pra gente poder comentar, fofocar e pitaquear bastante?
Ai, tenho só mais uma. Última mensagem de hoje pra gente pitaquear. É uma mensagem muito bonitinha. Ela veio de duas cidades. Vamos lá. A mensagem começa assim. Menino, deixa eu te contar uma coisa. Minha avó, de 71 anos, tem um grupo no WhatsApp com as amigas. Elas fazem crochê ou tricô, eu nunca sei. E ficam na chamada de vídeo falando das amigas, das vizinhas, falando mal da vida dos outros, né? Não julgo. Aí outro dia eu chego no quarto dela e ela tá vendo BBB com o celular do lado, comentando com as amigas na chamada de vídeo. Eu fiquei, mas essa véia tá muito conectada. E eu que não tenho nem coragem de ligar a câmera pra aula EAD da faculdade. Fico só no áudio, deitada na cama. Não gosto de BBB. Acompanho por cima pelo Facebook. Cheiro da Val de Fortaleza, que vive em BH. Cheiro, Val. Beijo pra você.
Cheiro. Adorei. Adorei. É a avó ou é bisavó dela?
Deixa
é a
eu
avó,
ver
né?
aqui. Vó. É a avó. É a avó conectada.
Vó, um beijo pra avó conectada.
Essa avó tá muito certa.
Né?
Tá.
Adorei, gente, adorei, maravilhosa. Assim, errada nunca esteve, né? Nunca não. esteve.
Cristal, nunca errou.
Maravilhoso.
Família, né? Tá, podia já aproveitar aí o exemplo e, né, também aparecer, pelo menos pras aulas, vai.
Pois é, né?
Vale a pena, pelo menos pra aula. Assim, dá uma cara. Oi, professor, tudo bem? Tô presente.
Uhum. Pois é, Val, sua avó tem 71 anos, pelo que você colocou aqui. Você não colocou a sua idade. Mas pela sua cara no Instagram, né? Porque você mandou essa mensagem por DM. Você é uma jovenzinha dos seus 22, 23 anos. Menina, levanta, vai estudar. Liga a sua câmera. Mostra pro professor, pra professora que você tá lá comprometida com os estudos. Porque, ó, a faculdade não vai se estudar sozinha, não, querida. Fica a dica.
É, gente, olha. Sem condição, gente, sem condição. Faço isso pelos professores de vocês. Pensei que se fossem vocês, vocês não iam gostar de ficar com uma cara de tacho olhando para um monte de microfone mudo e para um monte de imagem congelada. Então, largue de ser besta. É isso.
É o melhor conselho de hoje. Largue de ser besta.
Lembra no episódio passado? Foi larga de ser trouxa. Esse é larga de ser besta. Então, carinho esse podcast.
É, nossa.
Fique ligado no próximo episódio pra saber eu tenho que largar o quê dessa vez.
Exatamente, exatamente. Muito bom, gente. Então, agora estamos nos encaminhando aqui pro final desse episódio de 97 minutos, né? Pelo menos. Eu queria saber se a Clarissa tem alguma coisa para acrescentar aqui com a nossa fala. Quer deixar um último recado aqui pra gente, Clarissa? O espaço é teu.
Quero agradecer, né, o convite, me diverti bastante. Eu espero que vocês aí que estão nos ouvindo também tenham se divertido. Pensem um pouquinho também nas nossas discussões, reflitam aí no que vocês andam fazendo nas redes sociais. Que isso influencia sim, não é só comentar lá e acabou, é a vida de vocês, tá? Curindo a vida de vocês, obrigada. Parafraseando o Big Brother desse ano, gente, não poderia deixar de fazer isso, mas o Brasil tá lascado. É isso.
Excelente, excelente, muito bom. E tu, Logan, tem alguma coisa pra acrescentar? Posso falar da Clarissa?
Não sobra muita coisa, né? Mas eu vou tentar aqui. O que você pode fazer nesse período de pandemia, de isolamento social, além de ficar em casa se isolando e sobreviver? É ocupar a sua mente. Você pode ocupar a sua cabeça, por exemplo, assistindo um reality show. E deixa o preconceito no bolso e vai assistir. Não é porque é um reality show que as pessoas comuns estão lá fazendo coisas comuns que você não vai tirar uma lição de moral, que você não vai tirar um aprendizado. Tudo na vida tem aprendizado. E quando a gente vê as pessoas comuns cometendo erros comuns, são coisas que poderiam acontecer conosco. Poderia se passar na nossa vida. Então, é essa minha dica pra você. Assista, mas assim, assista de mente aberta. Deixa o preconceito no bolso e vá ser feliz. Olha aí o nosso verbo preferido, né? Larga o preconceito no bolso e vai ser feliz.
Ótimo, ótimo, excelente. Observem que Pitacos é mais funcional do que uma sessão de coach aqui, hein? Oh, tamo que tamo, gente. Maravilhoso. Esse Pitacos é só babado. Tiro, porrada e bomba. Maravilhoso. Então agora, esse é o momento da gente vender o nosso peixe, dizer por que estamos aqui, para o que viemos. Vamos dizer que as pessoas queiram entrar em contato com vocês e com o Pitaco. Logan, como é que eu faço para poder mandar uma pergunta, um comentário aqui para esse podcast maravilhoso e poder ser lido por mim ou por ti? Conta, como é que eu posso fazer isso?
Se você quiser mandar sua mensagem, seu comentário, sua dúvida, sugestão, elogio, adendo ou desejo, você pode mandar uma mensagem pra gente por Telegram, por WhatsApp, por Instagram, por e-mail. Sim, a gente usa e-mail, tá? Não precisa mandar cartinha, a gente usa e-mail. Você também pode mandar sua mensagem nos comentários dos nossos posts no Instagram ou dos nossos vídeos no YouTube. Sim, a gente tem um canal no YouTube belíssimo, de uma cor amarelo maracujá, belíssimo, sim, maravilhoso, radiante. Você pode mandar essa mensagem por todos esses meios. Tá, Logan, mas onde que eu acho esse link? Eu vou ter que decorar isso tudo que você falou rapidamente? Não, você vai na descrição do episódio e vê o link. Lá tem o link escrito, contato do podcast. Você clica lá e vai ter todos os links que você precisa saber. Ok? Obrigado de nada. É isso.
Perfeito, perfeito. Então, se vocês quiserem entrar em contato com o Pitacos Podcast, nós temos o Instagram, @PitacosPodcast. Tudo junto, sem acento, sem frescura, sem letra maiúscula, tudo bonitinho, bem simples e bem prático, igual nós somos. Também vocês podem mandar um e-mail, que é qual, Logan?
pitacospodcast@gmail.com.
Bem bonito que nem a gente. E tu, Clarissa, se as pessoas, se os pitaqueiros de plantão quiserem entrar em contato contigo pra ver todo esse teu glamour e esse teu charme ao vivo pelo Instagram, como é que os pitaqueiros fazem?
Olha, vocês podem procurar @deusama... Não, mentira. Vocês podem procurar...
Quero esse arroba na minha mesa às 10 da manhã.
Com certeza, já vou adotar, me aguarde. Vocês podem me procurar como Class Bacelar no Instagram. Não é difícil de achar, eu acho. Não tem muitos seguidores, tá, gente? Mas é porque eu sou uma pessoa muito na minha, muito quieta. Mas se vocês quiserem saber as coisas que eu falo além do que eu falei aqui, pode seguir, serão bem-vindos com certeza.
Perfeito, perfeito. E tu, Logan, se eu quiser te encontrar, eu quero falar só contigo. Como é que eu faço pra te achar nesse Instagram de meu Deus?
Se você quiser falar só comigo, você vai lá no Instagram e procura por CallMeLogan. CallMeLogan. L-O-G-A-N, Call Me Logan. Lá eu falo todos os dias, praticamente todo dia, né? Porque tem dia que a gente tá de folga, sobre gestão da informação, tecnologia e educação. E eu também dou espetáculo sobre tudo, né? Tem uns assuntos lá que eu escolho pra falar e eu passo o dia fazendo stories sobre aquilo. Então você vai ter a sua dose diária de pitaco. Se você que tava pedindo episódio todos os dias, essa é uma forma indireta, pessoal, personalizada de ter o seu Pitacos Podcast todos os dias lá no meu Instagram. Me segue lá que você não vai se arrepender. Prometo. E tu, Xé, se eu quiser te achar na internet, o que que eu faço? Onde eu vou?
Por favor, você entra lá no Instagram, você digita @Cherlize, CHERLIISE, com dois Is. Lá eu dou dicas de francês, ensino francês pra todo mundo. Agora estou fazendo live, sim, todos os dias pra te ensinar francês, pra te deixar o francês muito mais claro. E também, se por um acaso vocês não quiserem entrar em nenhum desses elementos aí, vocês podem entrar no nosso canal do YouTube, maravilhoso, bonito, amarelo maracujá, como diz o Logan. E é só digitar lá na barra de informações lá do YouTube, Pitacos Podcast, que vocês vão encontrar, vai ser bem fácil, vocês podem ouvir por lá também. E ficarem felizes e satisfeitos e rirem bastante, como todos nós aqui no nosso podcast. Bom, Logan, e quais são os temas? Me conta desse Tacos Podcast.
No próximo sábado a gente vai falar sobre Páscoa. Não, Páscoa não, né? Chocolate, porque é o que importa nessa data. No sábado seguinte à Páscoa, a gente vai falar sobre redes sociais. E no próximo sábado, depois de redes sociais, vamos falar sobre comidas. Agora, eu só tô dando a palavra-chave, né? O que, que a gente vai falar sobre esses assuntos? Aí você vai ter que acompanhar o nosso Instagram, o nosso YouTube, os nossos perfis e os próximos episódios pra ter um pouco mais de detalhes. Mas se você que já quiser mandar sua pergunta, seu comentário, seu adendo, seu desejo desde já, você pode sobre todos esses assuntos que a gente vai adorar ouvir e ler aqui pra vocês, né? Porque a gente faz um programa de áudio, na verdade, né? Não é de leitura, é de áudio.
Perfeito, perfeito. Então, não esqueçam aí, só pra lembrar, próximo episódio sobre Páscoa, chocolate, tudo que a gente pode e não pode fazer na Páscoa.
Gente, falar em Páscoa, vocês viram o preço de ovo de Páscoa? Eu fui ao mercado, tá com umas 2 semanas ou 3, a última vez que eu fui, e já tinha ovo de Páscoa, né? Gente, tinha ovo de Páscoa lá de R$200, de R$190. Eu pensei assim, nossa, esse ovo de Páscoa deve vir com um botijão de gás dentro, né? Porque foi esse preço.
Vem com uma nota de bola, né?
Vem com motivação dentro, né? Porque... Não é possível, mano.
Vem com a minha conta de energia paga.
Vem com sopro de vida.
Nossa,
vem com a vacina da Covid dentro. Cara, não dá. Não dá.
Gente, mas é quem é que em sua consciência compra ovo de Páscoa? Sabendo que existe tablete de chocolate. Vem muito mais.
Já tem acho que uns 6 anos que eu não compro ovo assim, tipo, ah, ganhei, ok. E procurar e comprar. É mais fácil pegar minhas forminhas e fazer.
Olha aí.
Né? Fica nossa, ali. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos saber usar aí. O cérebro,
no caso.
O aplicativo aquele que já vem instalado, mas nem todo mundo usa o cérebro. Ai, gente, que coisa séria. Eu gostaria de agradecer imensamente para a Clarissa aqui, que topou participar da nossa zoeira aqui do Pitacos Podcast. Muito obrigada, Clarissa. Foi maravilhoso. Foi muito divertido a tua presença aqui. E é isso, Logan. Tu tem mais alguma coisa a acrescentar?
Só que vocês larguem de ser besta, larguem de ser trouxa, larguem o preconceito no bolso. E vai viver a vida de vocês. Obrigado de nada.
Concordo sendo embaixo, é isso.
Perfeito, então tá excelente. Nos vemos na próxima semana, às 10 horas da manhã, no sábado. Não esqueçam que tem Pitacos Podcast.
Obrigada, gente. Tchau, tchau.
Até mais.
Tchau.